Estou aqui novamente depois de alguns meses, né? Algumas pessoas têm me perguntado por que eu estou sumida, e eu chego com esse visual de cantora de MPB, de repente, né? Porque me apelidaram assim ontem no acampamento. É mais ou menos isso. Só que se eu pegar um violão, não sai nada, viu? E eu tenho justificado, explicado, né? Eu ainda estou num processo de enfrentamento de um luto. E eu aprendi com o Evangelho e aprendi com uma das consciências da ponte, que existe a consciência do momento, né? E a gente respeitar os processos da nossa vida, deixar com que o tempo também seja instrumento de Deus na nossa história. Então, estou aí no enfrentamento, né, das dores que o luto produz na nossa jornada, né? E cada um tem a forma de enfrentá-lo. E estou aqui em obediência a Jesus Cristo. Então, quando o Pipe me chamou, sei lá o que é que acontece, porque não existe glamour nenhum em estar aqui na frente. Se eu contar metade da história, né, vocês choram comigo, mas é um sentimento de obediência, é um negócio mais forte. E aí, quando eu disse sim, às 10 da manhã, às 18 eu já estava desesperada. Como que eu vou fazer? Nós vamos dentro daquilo que eu mesmo vou apresentar hoje, sobre um caminho de aprender a manejar bem a palavra de Deus, de ter, ao longo de toda a vida cristã, ser aprendiz, e quando chegar a hora de uma missão, você está disponível, né? Você vai com toda a graça necessária para fazer, mas você estava ali a postos, porque faz parte da sua jornada com Deus. Então, meu sim aqui para estar aqui hoje é mais pela graça e, secundariamente, pela capacidade. Mas existe um amor pela palavra. Então, na hora que veio assim, é Timóteo, 2 Timóteo. Eu falei, oba, que bom, adoro Timóteo. Né? Então, vamos lá. Vamos apresentar o texto. Eu tentei adaptar aí um conteúdo para nós. Dentro da sequência que está sendo dada, né, na segunda carta a Timóteo, Paulo tem palavras fortes ao longo do primeiro Timóteo e segundo Timóteo, que é: esteja atento, fortaleça, mantenha, persevere. Essas palavras todas dão destaque, porque é uma carta que Paulo está já no final da sua jornada de vida. Ele vai ser morto pelo imperador Nero em questão de tempo. Ele já está finalizando a sua carreira de serviço a Deus nesse mundo. E ele tem uma preocupação com o jovem Timóteo, porque o Timóteo está desconectado daquilo que era considerado perfil de autoridade para ser um representante da palavra de Deus na sua época. Primeiro que entre os judeus, para você falar alguma coisa de Deus, você tinha que ter criado pelo menos todos os seus filhos. Depois que você criasse seus filhos, chegasse a uma maturidade de idade pertinente a ser ouvido, você poderia arriscar a ser representante, porta-voz, para falar de Deus. Mas primeiro você tinha que ter todo um trajeto meritório para comprovar que você era apto, era respeitado para poder falar em nome de Deus. E aí, de repente, a gente tem um jovem que se viu chamado. Paulo é um apóstolo diferenciado dos outros 12 discípulos, dos outros 12 apóstolos, porque ele é o único que se vê chamado para um povo que ninguém queria pregar. Porque os judeus apóstolos, né, todos aqueles que vocês veem em The Chosen, todos eles tinham ranço no sentido de abrir a revelação de Deus, abrir a boa nova do Evangelho, mesmo aprendendo tudo com Jesus, misericórdia, graça, compaixão. Depois que Jesus subiu, assim que a primeira nuvem tampou Jesus, a confusão se instala. Então, a gente não fica romantizando os apóstolos, os 12, porque andaram juntinho, porque é escandaloso, escandalosa a não compreensão deles do Evangelho até que o Espírito Santo seja derramado no coração deles. E o Espírito Santo possa testificar de toda a obra de Cristo para que, então, as fichas caem. E mesmo assim, no início teve resistência, porque Paulo se viu chamado àqueles que eram pagãos, adoradores de outras divindades, pessoas perversas, pessoas moralmente conturbadas, tanto na vida da sexualidade, quanto no comportamento social. Eram pessoas indignas do evangelho, dentro da categoria do judaísmo. E aí, como Deus começa a quebrar paradigmas, eu adoro essa perspectiva de um Deus que dá um nó na nossa cabeça, quando a gente acha que é sábio, que chegou no parâmetro, que chegou no cálculo correto sobre como Deus pensa, age e faz. E ele muda a trajetória para dizer que não está preso aos seus parâmetros e nem nenhum parâmetro construído por ele. Adoro esse Deus que dá nó em pingo d'água para fazer cumprir, de fato, o que ele precisa dentro dos parâmetros dele. E Timóteo é esse rapazinho que agora foi chamado a anunciar a revelação de Deus e está enfrentando duras condenações e ajuizamentos das pessoas em relação à sua idade, à sua competência e à sua espiritualidade. Enfrentar isso, gente, dentro de uma comunidade, principalmente, que tem herança judaica e herança grega, é muito difícil. E aí Paulo dedica-se da masmorra a qual ele está preso a escrever cartas. Essa carta aqui acontece 4 anos depois que Paulo escreveu a primeira, para confortar, consolar e incentivar o jovem Timóteo, que vai ter que enfrentar duras acusações de não ser um bom representante da palavra de Deus. E aí, Paulo começa a recomendação, que é uma das múltiplas, né? E ele diz, recomenda-se essas coisas, dá testemunho solene, público, efetivo, inteiro, a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aí pode passar para mim? Então, gente, Paulo, ele sabia dessa árdua tarefa que Timóteo, esse jovem pregador e pastor, teria que enfrentar. Na verdade, a gente pode ver o Timóteo como aquele que é chamado por Deus para servir o evangelho, e ele tem esse cargo aí de ser responsável pela igreja em Éfeso, uma das muitas missões de Paulo. E aí ele é chamado a estar atento para manter os limites do fundamento da fé. Aí você pergunta, o que é o fundamento da fé? É uso e costume? Né? Não pode isso, não pode aquilo, não toque, não coma, não veja? Porque a gente pensa em fé, em confissão cristã, como uma lista de códigos de coisas que a gente pode e não pode fazer como crente. E aí, quando a gente vai descobrindo o que é o fundamento da fé, a gente vê que, às vezes, a gente se fundamentou mais em comportamento, em como viver de uma forma aparente para ser chamado de crente, do que, de fato, com o conteúdo de uma vida de fé. E aí, esse conteúdo que sustenta e expressa-se nos nossos comportamentos, como aquele que está tentando percorrer um caminho até chegar a uma transformação final que só vai acontecer quando tudo acabar. Mas o conteúdo é que te dá capacidade para moldar a vida nas relações humanas, na forma com que você se porta, na forma como você fala, mas sem conteúdo não tem como fazer isso. Você vira uma farsa comportamental. É uma questão de oportunidade todo o seu comportamento cair. Mas se você tem conteúdo, quando você falha, quando você erra, você sabe como que tem que proceder. Você sabe que está disponível a você o arrependimento, que é um mecanismo de correção da vida, e está disponível a você a possibilidade de pedir perdão e ser perdoado. Crente vive assim, gente. Sobre esses dois pés. Arrependimento, que é a percepção de si, e percebendo a si, estende perdão o tempo todo para corrigir as relações, para que a vida seja possível. Porque senão fica insuportável. Na família fica insuportável, no trabalho fica insuportável, e na igreja fica duplamente insuportável. Porque a gente tem uma tendência muito tranquila de virar juiz dos outros por não se perceber. E aí Paulo incentiva que o fundamento, o conteúdo de Timóteo seja uma percepção do que Deus está fazendo no mundo. O que está acontecendo que Deus está operando na história? Que é saber por que você foi criado, por que Deus criou todas as coisas, o que aconteceu nessa criação, por que você precisa ser salvo e por que Deus teve que vir para operar essa salvação. E aí inclui-se a obra, a vida e a obra de Jesus na cruz e a ressurreição e a esperança final. E são os fundamentos da fé. Eu fiquei feliz aqui que tem os irmãos egípcios, né? A igreja maior no Egito é a igreja copta. E os irmãos, existem doutrinas diferenciadas, mas que você, se você sentar com um cristão que tem conteúdo do fundamento da fé, a gente se encontra independente das interpretações secundárias que se possa ter ali naquela cultura, naquela igreja, mas no alicerce, no fundamento, você está igual. Isso é lindo no cristianismo. Cristãos em vários lugares do mundo que se mantêm sobre o mesmo fundamento, que se eles sentarem para comer uma broa com café, eles se encontram alicerçados sobre uma mesma pedra angular, sobre uma mesma esperança, sobre uma mesma fundação. E aí existe um cuidado de que Timóteo mantenha-se atento a esse fundamento e não comece a se arriscar em outros conhecimentos que, na época de Paulo, existia uma filosofia que adentrava a igreja, um ensinamento muito de uma grandeza espiritual. As pessoas queriam ser grandes espiritualmente. Elas eram seduzidas para se aparentar mais espirituais do que as outras, mais sábias do que as outras. Existia uma disputa de quem sabia mais sobre aquilo que era oculto, que só Deus revelou, que Deus revelou só para ela, não para você. E por eu ter uma intimidade mais próxima com Deus, eu estou sabendo de uns babados divinos que você ainda não sabe. E vai demorar a saber, porque você não chegou lá no ponto onde Deus fala, eu só falo para ele. A filosofia que permeava aqui era o gnosticismo, uma palavra estranha, mas que na raiz dela diz busca por conhecimento. Mas não é um conhecimento científico, matemático, da natureza. Era um conhecimento de coisas elevadas espiritualmente, que estavam ocultas aos olhos dos mais ou menos, da ralé. E aí, nessa busca por conhecimento, começava-se a viajar, a acrescentar o evangelho informações que, no final, se você torcesse, espremesse, já tinha fugido do sugo, do sumo, do que deveria ser defendido. E já estavam ali na soberba e na audácia de competir e de se amostrar, de ser influencer naquele conhecimento mais do que os outros. E aí começava a espirrar para tudo quanto é lado. Por quê? Dependendo do conteúdo que você carrega, como eu disse no início, você vai externalizar isso em comportamentos. E aí, no início da carta a Timóteo, Paulo fala que esses falsos ensinos que começam a orbitar o fundamento do evangelho e querer entrar para distorcer, começa a gerar contenda, inveja, fofoca, disputa, porque gera comportamentos e se expressa assim. E aí a igreja vira uma confusão, insuportável, quase irremediável. Então Paulo recomenda que Timóteo se atenha a esse firme fundamento daquilo que é o essencial. Mas o essencial, para um, ele é filho de judeu e filho de grego. Então ele não está em uma cultura simplista como a nossa, que abre YouTube e tem de tudo, no final você lê de tudo, ouve de tudo e no final não sabe nada. Esse é o nosso tempo. Nós temos excesso de informação e pouca formação. Você tem pessoas que soletram frases lindas, profundas, mas que no final está misturada com uma outra tão inútil que ele acha que está abafando. Porque é a nossa época. Eu fico imaginando eles na nossa época aterrorizados. E a gente achando que está assim, no ápice da evolução informativa. Ali, gente, a gente está lidando com cristãos que tinham que saber o Antigo Testamento para defender a própria fé. Então, a escritura que essa palavra que Timóteo vai ter que aprender a manejar bem, a ter destreza, eles não tinham a Bíblia ainda. O fechamento desse livro aqui aconteceu só 200 anos depois da morte de Jesus. E mesmo assim, cheio de livros que não estão aqui. Aí eu convido vocês, quando abrir a turma de História da Igreja, vem com a gente. Você descobrir que livros eram esses que estavam lá ainda no início da fé. Não tinha o Novo Testamento. Então, Paulo está referenciando que era o Antigo Testamento. Que já era a capacidade de Timóteo de pegar o Antigo e aplicar toda a revelação em Jesus. Ler Moisés, entender a lei, entender para que serviu a lei, mas como que Jesus faz o percurso do cumprimento dessa lei, precisa ter estudo para isso. Precisa ter interesse de saber o que está falando. Não é de trás da orelha. Ah, eu estou sentindo que vou falar isso sobre Cristo. Né? Eles tinham um fundamento a qual se resguardavam, com a interpretação correta que o Antigo Testamento veio dar. Possivelmente, Timóteo não estava lá no púlpito pregando Moisés. Ó, gente, porque a lei, a gente tem que cumprir assim, ó, olho por olho, dente por dente, com as interpretações deturpadas que Israel foi fazendo ao longo da lei, porque de um decálogo, de 10 mandamentos, o negócio virou mais de 2.000 e tantas leis derivadas da própria lei. A ponto que na época que Jesus chegou para lidar com uma mulher com fluxo de sangue, né, que é a mulher que estava lá desbotada por causa de uma hemorragia, a lei obrigava essa mulher a sequer aparecer na rua e sequer encostar num judeu. De tão rígida que essa lei ficou nas relações de compaixão e misericórdia. Timóteo estava ali ensinando e ressignificando o Antigo Testamento em Cristo Jesus. Trazendo vida à lei. E aí ele vai dizer que, por amor a Cristo, né, ele teria que lidar com uma tarefa, adorei isso aqui do autor que eu li, e aí eu tentei traduzir as palavras, tarefa muitas vezes, ou eu vou deixar o muitas vezes, porque a sensação é que é quase todas as vezes, mas vou deixar o muitas como um sinal de esperança. Muitas vezes ingrata e difícil. Porque o ser humano, lidar com a disposição humana do coração, e você está dizendo, olha, gente, vão aprumar o caminho, vão ver a vida como ela deve ser. Olha, Deus amou o mundo. Deus está presente, Deus está sustentando o universo com seu perdão. E a gente vai dizendo, mas existe um terreno que o meu esforço, a minha dedicação, o meu trabalho de estar aqui em cima, ou dos pastores, ou dos líderes de ER, ou de qualquer pessoa que proclama o evangelho, não consegue alcançar. Porque é um terreno minado, onde só o Espírito Santo consegue andar sem implodir. Porque as Escrituras dizem que existe uma rebeldia nativa em nós, contra Deus. A graça de Deus, ela não é boa, porque eu gosto da autossuficiência, eu gosto de mim, eu gosto de viver a partir de mim, como o Pipo tem falado tantas vezes. Quem gosta de viver a partir de si não gosta da graça, porque a graça é desarmante. A graça, ela te faz render-se, ela faz desarmar as suas defesas. E quem gosta de ser desarmado quando acha que está sendo o dono da própria vida? Gente, é doído encontrar a graça, ou ser encontrado, na verdade, por ela. E aí, essas tarefas que ele foi chamado, que é a proclamação, o cuidado, o discipulado, caminhar 10, 20 milhas com a mesma pessoa que permanece ali na insistência do seu erro, da sua forma de vida, haja fôlego. Porque Timóteo vai ter que aprender que por mais que ele se esforce, por mais que ele se dedique, existe um campo que só Deus pode tocar, que é da interioridade humana. Por isso que a gente está aqui na dependência do Espírito Santo, porque se ele não for aí, te dá uma cutucada interna no coração e fala assim, filho, não está bom não, está ruim. Filha, é isso mesmo? Você tem certeza do que você está falando, do que você está pensando? E esse desejo aí, de onde saiu essa coisa estranha? O Espírito Santo faz perguntas que vão lá no âmago, que nenhum tutor ou professor consegue fazer. E está disponível a recalcular rotas da vida pela voz do Espírito. É poder de Deus para a salvação. Haja poder. Cada pessoa que eu encontro, eu falo assim, haja poder de Deus para tocar ali dentro. Porque eu sei que terra seca é o coração humano. Isso é que faz a tarefa ficar árdua. Porque Paulo sofreu traição, difamação, uma fofocaiada com o nome de Paulo, uma corrente do mal, né? A rádio corredor do maligno, que dizia que ele não era representante de Deus, que o que ele trazia era um evangelho fraco, que fazia as pessoas ficarem fracas, ficarem bobas, abobalhadas, porque tinham que ser mansas, humildes, bondosas, generosas, coisa de gente fraca, né? Porque o gnosticismo queria pessoas fortes, audaciosas, intrépidas, mas de outra forma. Só que no evangelho é tudo ao contrário. Quanto mais humilde, mais elevado é, mais autoridade tem. Quanto mais servo, mais alto escalão no reino. Só que é tudo invisível, não é para aparecer, não vai aparecer diante dos homens. Então, Paulo tem essa orientação, ó, vai ser difícil, então segura aí, persevere, mantenha, fortaleça e se atente. São os verbos que ele vai usar. Pode passar para mim. As características do ensino dos gnósticos, desse povo que acha que é mais espiritual que o outro, é a sedução de entrar em discussões sobre a origem de autoridade. Eles adoravam isso. Você é filho de quem? E você veio de onde? E aí eles debatiam genealogias extensas, homéricas. Para os gregos, que também adoravam essa discussão, né? Eles queriam chegar ao ponto de falar assim, olha, o Filipe é filho de Zeus. A genealogia vai andando, até falar, não, ele é filho de Hércules. Ele é filho de Artemis. Então, ele é filho de Deus. Ela é filha de Deus. Então, ela tem uma autoridade divina concedida por sua genealogia, por ter sido filha de um dos deuses do panteão grego. E ficavam nisso. E aí é como se chegavam, adaptassem essa busca por autoridade dentro do evangelho. Aí por quê, gente? Chegou dentro da igreja, eu venho com a minha bagagem, eu venho com a minha mala. Todo mundo vem com a sua mara cultural, de criação, de tradição, de vivência. e joga a mala aqui em cima, ó. Pá. Adapta aí seu discurso à minha mala. Se eu não gostar, eu procuro outra. Pego a minha mala e vou aonde adapta aquilo que eu trago como bagagem. Só que o evangelho começa a fazer um negócio. Ele pega sua mala, abre e começa a jogar para trás. Isso aqui não está legal, não. Isso aqui está frágil, isso aqui está fraco. Isso aqui é sem fundamento, minha filha. Nossa, que falsa esperança que você está carregando nessa mala. Como que você aguenta? Né? O evangelho começa um rebuliço, como diz um bom mineiro, uma remexida nessa bagagem que a gente carrega. E ali, os cristãos, as pessoas que se convertiam ao evangelho e entravam com essa bagagem gnóstica, começava aquelas discussões que nós vimos em Coríntios. Ah, você é de Apolo, né? Ah, mas eu sou de Paulo. Ah, não, eu não sou de Paulo, não, eu sou de Cristo. Aí começava uma divisão fútil de quem você era discípulo, com quem você andava. Ah, eu vou na casa do Pipe. E eu fui na casa da Renata. Nossa, coitado você. Que tristeza. Você está nesse nível ainda? Né? Eram disputas de personalidade, eram futilidades que desconcentravam da realidade da missão do evangelho, para aquilo que o evangelho veio. E a gente tem uma facilidade, gente, horrorosa, desesperadora para essas distrações. O C.S. Lewis mesmo, quando ele entrou na igreja, ele era um ateu de verdade, não é ateu modinha, não. Tem um monte de ateu modinha que lê super interessante e acha que é ateu. Não é aquelas revistas lá, Adão existiu, aí acha que virou ateu. Não, ele era ateu de verdade. E quando ele foi para a igreja, porque Cristo o encontrou, ele foi encontrado, é assim que ele narra a sua conversão, ele começava a olhar o sapato dos irmãos, a roupa, o hino, as músicas, e falava, nossa, que música de baixa categoria instrumental. Que rima mais supérflua que eles colocaram nesse hino. É insuportável. E aí ele traduz que isso são as distrações para que você não se atente, de fato, àquilo que é essencial e transformador. Você fica apegado a coisas tão inúteis que está perdendo a vida enquanto ela acontece por causa disso. E aí, aqui eles passavam horas discutindo quem tinha mais autoridade, debates infrutíferos para quem possui entendimento mais profundo e elevado. E se deixar levar pela audácia de ser modelo de perfeição. O sonho de uma pessoa que tinha influência gnóstica é chegar para você e falar assim, eu sou o modelo. Eu sou filho da divindade tal, eu mostrei de onde eu vim, eu tenho autoridade, então olhe para mim. Paulo pega essa fala gnóstica e transforma ela numa dependência de Cristo para ser quem ele é. Tanto que ele fala, olha, se você quiser, pode olhar para mim, porque eu estou imitando alguém maior do que eu. Você só pode olhar para mim porque eu estou olhando para ele. E aí é uma tentativa de refletir quem é maior do que eu. Porque se não for assim, não há sustentabilidade para essa autoridade. Paulo vai dizer, olha, se você tiver que ver alguém perfeito, Paulo vai dizer numa das suas cartas, fala assim, aqui, eu não cheguei à perfeição, não. Ele contradiz os gnósticos o tempo todo. Eu olho para o alvo, e com toda a força que Deus me deu, inteligência, capacidade, instrumentos possíveis, eu corro com isso tudo para servi-lo, para que eu possa alcançar um dia esse lugar. Mas eu ainda não cheguei lá. Eu estou tentando, porque virou um norte chegar lá. Mas eu não vou chegar lá sem ele me levar. Paulo tinha essa consciência contradizendo os gnósticos. Então, o que é que Paulo está dizendo? Quem é perfeito no evangelho? Quem já é perfeito, não combina. Você pode ir embora, porque o evangelho não é para você. O evangelho é para gente doente, é para gente enlouquecida, cheia de confusão mental, não consegue entender a vida, está perdido, desesperado, não sabe discernir a mão esquerda da direita. É para isso que o evangelho veio, é para isso. Se você já está repleto, pode ir embora, porque você se salvou. Você não precisa de salvador. E aí, quando a gente vê Paulo dizendo, olha, não que eu já seja perfeito, mas percorro a corrida com toda a vitalidade que meu coração possa dispensar. E esse correr, sustentado pela graça e pela impulsão do Espírito Santo, eu sou perfeito. Ou seja, perfeito é quem tem consciência da sua imperfeição e está caminhando rumo a quem é perfeito e que pode torná-lo perfeito. Quem tem essa consciência, fala, gente, o trem está ruim demais. Tem um teólogo que diz que sem a graça de Deus, nós nos tornamos um monstro mais terrível de ser visto. Porque eu estou construindo uma imagem de mim mesmo que Deus desconhece. Sem a graça de Deus para te fortalecer, para chegar a algum ponto, para ser... para comportar, para falar, para viver, você está perdido e está lascado. É uma monstruosidade, é um Frankenstein. Porque você não vai conseguir. Por isso que se render é difícil, gente. Por isso que os judaizantes, que era um outro segmento que tinha aqui na igreja, eles faziam de tudo para ser via mérito. Eu consegui, eu li a escritura hoje de manhã, então hoje eu estou mais perfeito. Estou mais santa. Hoje eu fiz uma oração de poder, então eu estou me sentindo tão fortalecida. Então hoje eu vou pregar, porque eu estou na força. Orei 40 minutos. Fiz um jejum de uma semana. Nossa, como eu estou me sentindo tão forte, tão bem. Agora sim eu posso falar de Deus. Agora sim eu me sinto apta. Castelo de areia. Castelo de cartas. Porque se... você não depender de Deus, orando 40 minutos, fazendo jejum de 40 dias. Se você não fizer da graça o caminho, orando ou não orando, gente, é tudo fora da graça. O que é fora da graça? Desgraça. Você ora, você faz a devocional como espelhamento de quem anda na graça. Como produto de quem está caminhando por ela. Como expressão de quem está banhado nela. Aí você sente fome da palavra de Deus. Você sente fome da edificação que a igreja concede. Você sente necessidade. Por quê? A vida está sendo levada e permeada e mergulhada sob o favor de Deus o tempo todo. Se você está andando é porque Deus está te carregando, te sustentando, te amparando. E você está andando, tá achando que está andando sozinho. Porque você cumpriu as disciplinas, sei lá do quê. As disciplinas espirituais, que tem um monte de gente que ama as disciplinas, e eu as defendo, que é a leitura da Bíblia, oração, tananã, elas são resultados da vida de quem anda fundado na graça. E no dia que não consegui fazer, eu sei que eu estou amparado por Deus. Ah, o ônibus veio desgovernado em cima do meu carro, porque hoje eu não orei. Ou você está passando dificuldade, você não está orando, hein? Tem alguma coisa esquisita ali na vida. É os amigos de Jó, que ficam de plantão procurando o que acusar de alguma falha no seu protocolo espiritual. Pode passar para mim? Esse teólogo, Ralph Martin, ele diz que esse termo perfeição era muito usado pelos falsos mestres, eles adoravam isso aqui. Os judaizantes, que eram esses que trazia toda a lei de Moisés para dentro do evangelho, e Paulo estava lá falando para eles que não era pela prática do mérito que Deus os salva, adoravam também ser perfeitos, tanto que as orações nas praças, os judeus, os fariseus, né, que eram portadores da lei, eles chegavam na esquina, na encruzilhada, principalmente se nessa encruzilhada estivesse ali um grande fluxo de pessoas, parava bem na esquina com todo o seu aparato de autoridade e começava em alta voz dizendo, Senhor grandioso Deus, para que todos vissem a beleza da sua oração. Oração correta, dizia que Deus era grande, Deus era soberano, que Deus era magnífico, porém a oração era para si mesmo. Isso era grave para Paulo. E os judeus, né, que se gloriavam também com a circuncisão, que era outra prática que para eles, se não fosse feita, não era salvo. E os cristãos gnósticos, que está na carta de Timóteo, que por sua vez reivindicavam serem iluminados como homens do Espírito. E aí Paulo, como eu disse, ele nega que chegou à perfeição para contrapor esse movimento. Tá? Pode passar para mim o versículo, ó, que é a questão da maturidade. É isso aqui, ó. Quem que é uma pessoa madura? A que tem consciência da sua imperfeição. Ela não é alienada de si. Está claro. O sol está brilhando nela, ela está falando, nossa, quantos quartos escuros eu ainda tenho na minha alma. Quantos distúrbios ainda eu carrego. Quanta miopia. Como eu não enxergo a vida como deveria ser. Está tudo claro diante de você. E por isso que é desesperador. Porque se não for a graça de Deus, você está perdido. Ninguém consegue caminhar com a clareza do que ainda falta. Você desiste, você deixa de andar, você deixa de prosseguir. Porque você fala, gente, está tudo perdido. E aí vem o espelho da graça de Deus que desce e mostra um ser humano que está sendo trabalhado e moldado pelo poder de Deus, pela palavra do Espírito que vai sendo ouvida e vai moldando a interioridade e mostra que a obra está ficando bonita. Tem uma passagem que diz que nós somos ocultos em Jesus Cristo, escondidos nele, enquanto ele trabalha todo o processo salvífico em nós. E a gente está atrás. E fala assim, Jesus, fica aqui. E aí, quando vê alguma coisa boa em você, você tem certeza quem essa pessoa viu. Quem essa pessoa percebeu. Porque você sabe o que você é. E aí Paulo diz, acho que é Paulo mesmo, lembrar o versículo aqui, que nós estamos escondidos em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo se manifestar, nós seremos apresentados nessa manifestação como a obra que foi terminada. Se você não tiver consciência disso, que vida cristã lascada que você está vivendo. Que peso, que tanta culpa é carregada. É como se pegasse a cruz e ficasse só arrastando com um peso enorme que não faz sentido e não traz leveza para o caminhar da vida de fé. Você se torna uma pessoa julgadora dos outros, fofoqueira, disseminadora de contenda. Não está disposto a edificar a vida de ninguém. É sempre uma pessoa com pedra de tropeço, como Paulo teve que lidar com Himeneu, Fileto e Alexandre, que são três pessoas que ele lidou próximo ao coração dele e decepcionaram ele profundamente, traindo o evangelho e traindo o próprio Paulo. E pessoas que estavam andando e ouvindo Paulo, concordando com Paulo, mas no final a vida não estava disponível para nenhuma moldagem. Então, a luta contra o pecado não terminou, pois essa perfeição não alcança aqui. E ser maduro é saber que eu não consigo ser perfeito e muito menos o outro. Qual que é a dificuldade de eu lidar com a igreja? Tenho grande dificuldade de lidar com a igreja. Porque ela é muito diversa. Eu tenho dificuldade, sempre tive. É ter que entender que a percepção da minha trave, que precisa estar nítida para mim, me ajuda a compreender e lidar com a trave do outro. Mas se eu não enxergar a minha trave, eu me torno uma pessoa destrutiva nas relações da igreja. Porque eu não tenho paciência de lidar ainda com o ponto que o outro está, e já o condeno, coloco a foto dele assim, ó, ele errou. A pessoa errou. Sei lá, falou mais alto, gritou, xingou, né? Expressou raiva. Outra coisa no evangelho que eu vejo é que a gente corta as expressões das emoções das pessoas. Elas só podem estar boazinhas, felizes e sorridentes conosco. Né? A raiva, ela é expurgada, porque ela é maligna. Eu deixo a pessoa desumanizada. Eu quero ela pela metade, naquilo que é bom, aceitável, lidar com ela. E aí a pessoa errou, o que, é que a gente faz? A gente tira uma foto, faz igual o quadro que está sendo vendido aqui, moldura e coloca na sala central do templo, da igreja, sei lá do que a gente chama. E fala assim, tá vendo? Olha só quem é essa pessoa. Gente, isso é tão cruel, isso é tão perverso. Isso é um sinal de que a tal maturidade que nos dá autonomia para julgar o outro não é maturidade. Porque o maduro, o que se intitula maduro, é que acha que pode medir os outros a partir da regra de si mesmo. Sem misericórdia, sem compaixão, sem escuta, sem andar junto, sem comer junto. E aí, Paulo vai trabalhar em Timóteo que ele seja um servo aprovado, que é alguém que se dispôs em serviço diante de Deus enquanto é aprendiz. Ser aprovado no Evangelho não é alguém que foi medido, passou por uma avaliação de mérito e está ok para Deus, segundo as concepções e parâmetros meus e seus. Ela passou no crivo da minha justiça. Gente, se a gente for olhar as histórias de quem Deus catou, que a palavra quase é essa mesmo, onde Deus te catou. Aí eu estava num lamaçal, num charco de lodo, minhas pernas estavam lá quase me afundando por inteiro. As histórias verídicas de salvação passam por pessoas que sabiam o lamaçal que estavam embrenhadas. E que se não fosse Deus, indo lá com a sua mão poderosa e amorosa e nos tirando, firmando os nossos pés sobre a rocha, limpando com a água do Espírito e da palavra a nossa vida, o que a gente seria? A pessoa aprovada por Deus é essa que tem consciência de onde foi resgatada. E por ter sido resgatada, se põe a serviço amoroso diante de quem o resgatou, disponibiliza a vida e o coração porque sabe o perdão que recebeu. Isso é ser aprovado. Os critérios do reino, gente, são ao contrário da justiça humana. Por isso que a gente olha para alguns e fala assim, Deus te catou de uma situação que eu não te pegaria. Eu jamais apostaria em você. Pelos meus critérios de juízos de avaliação, né? Para a gente terminar. Vamos lá, né? Carreira. Outro dia eu vi um evento assim, venha seguir carreira missionária. Falei, meu pai, o que é isso? O que significa isso? Essa frase, pelo amor de Deus, né? O que é isso? O que está querendo dizer? O que está querendo seduzir essas pessoas para o chamado desse evento? A carreira de um servo de Deus, de um filho de Deus, de alguém que adentrou a história da salvação, é uma carreira de recomeço constante. Não tem nada acabado, não tem nada como se fosse uma vida linear e sempre progressiva subindo. Não existe isso, isso é uma falácia. Contar uma mentira para você. E você seria sempre aquele que estaria progredindo para cima. No Evangelho, ninguém progride para cima se não souber ir lá embaixo. Se não saber as dores do que é fracassar, do não conseguir. De, às vezes, descer no mais profundo poço e já fazer uma cama lá porque acha que vai ficar lá para sempre, porque o negócio está tão ruim. Você já prepara uma cama lá, põe um lençol e fala assim, aqui que eu vou morar mesmo, que não vai ter jeito. E aí Deus chega com a cama dele também. E aí chega com o kit, soneca de poço fundo, e fala assim, posso dormir com você aqui? Eu vou fazer uma cama junto com você no mais profundo dos abismos. E aqui nós vamos conversar. Eu não preciso que você saia daí. Eu preciso que você me permita encontrar você. Essa é a vida de quem tem carreira de servo de Deus. Paulo convida Timóteo a estar atento a esse lugar, de se apresentar a Deus igual um trabalhador se apresenta ao RH, para fazer atualizações de informações pessoais. Ó, mudou endereço? Vem cá. Casou? Mudou de novo? Vem cá. Vamos atualizar aqui. Entra na fila aí dos obreiros. Vamos ver, ó, pode voltar. Mas são critérios diferentes, né? Mas é, o sentido é aqui, ó, se ponha na fila do olhar e da avaliação de Deus. Porque a forma dele avaliar é muito mais profunda do que você está imaginando. E aí ele é chamado a ser íntegro, inteiro. Por quê? As heresias faziam tantas conturbações nas pessoas que, no final, elas nem sabiam o que estavam crendo mais. Criam qualquer informação que passava. Não, gostei dessa pessoa. Fala com autoridade, fala com uma presença de palco, né? Nossa, gostei disso. E pega. São esponjas abertas a qualquer coisa. No final, está toda desorientada. E aí Paulo fala que Timóteo não precisava se envergonhar. Por quê? A pessoa que retinha ensinamentos que não era aquilo que Deus revelou em Cristo, ela, no final, passava vergonha, porque não tinha nada para sustentar. E aí ele fala, olha, você vai ter em que sustentar, você não vai passar vergonha. Você está bem fundamentado, você está bem enraizado. E aí ele pode repassar com destreza, que é manejar bem, eu adoro essa palavra, é uma pessoa, um marabarista ali que está com as bolinhas e consegue discernir o tempo, a hora, a cor, né? O manejo, ou então um ourives, ou uma pessoa que faz vasos de barro, a destreza que essas pessoas têm com a arte é impressionante, né? Com os dedos, isso é manejar bem, é discernir o ponto, é saber, olha, esse negócio que essa pessoa está falando está fora. Paulo queria que Timóteo ensinasse as suas ovelhas a ponto dessas ovelhas discernirem os falsos profetas que passassem. Ensiná-las a perceber o fundamento das coisas. Hoje, estava conversando de manhã e a gente falando, né, que a gente tem um monte de gente aderida a vida da igreja, a brasileira, mas sem fundamento bíblico mesmo. Não é decorar versículo, não, gente. É ter um entendimento, um alinhavo ali, ó, bem amarradinho, de Gênesis Apocalipse, que consegue perceber a história de Deus, a misericórdia, a graça, a presença, a sustentação. Não é ficar decorando versículo para pensamento positivo ou para, na hora lá do aperto, citar. É fundamento. É diferente de decoreba ou de frequentar um culto, passar 40 minutos aqui. Isso aqui é muito pouco para a vida cristã, gente. Isso aqui é terrivelmente mínimo. Isso não segura a gente na hora da morte, na hora do diagnóstico. É bom, 40 minutos é uma vez no domingo, mas é mais, tem que criar fundações. Ah, Renata, eu vou ficar 40 anos na ponte, aí depois de 40 anos eu vou ter um bom fundamento. A gente só está jogando um sal. E a esperança é que você fique tão salgado, tão sedento, que você fala assim, meu Deus, eu já achei o meu caminho. Nesse fundamento da vida em Deus. Mas quem se contenta com 40 minutos, sinto muito, vai ficar pesado e muito difícil. Porque é muito pouco. E aí ele vai usar um exemplo de uma casa, o que acontecia na casa para você mostrar seu status? Até hoje é assim, né? Você compra um lustre de cristal na sala, dá um tchan, o resto da casa pode ser horrorosa, mas você pôs um cristal e tal, nossa, que chique, que finesse, né? Na casa ali romana era assim, o senhor era servido com talheres de prata, com pratos bem desenhados, para mostrar ali o poder e a influência que ele tem, principalmente diante dos convidados. E existiam utensílios, que é a bacia de lavar o pé sujo, que o servo usava, o senhor não ia colocar ela na mesa e nem ofertar isso para mostrar o seu status. Isso ficava com os servos. Mas com o senhor, não. Era do mais fino, e detalhado e útil. Paulo usa essa metáfora para dizer que a pessoa que se dispõe a Deus, põe a sua vida em disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. Estou indo pelo caminho, estou indo pelo ônibus, estou indo para o trabalho, estou indo. Essa pessoa é como um talher refinado de honra a Deus. Ele está falando que essa pessoa que se dispõe, ela glorifica a quem ela representa. O que é glorificar? É mostrar a imagem de quem eu estou representando. Isso é sério, gente. Representar alguém em nome dele, só porque eu estou disponível no caminho, eu estou sensível, estou percebendo. Tem vezes que a gente não vai estar sensível, não, porque a gente está concentrado na gente mesmo. Aí o Espírito Santo vai lá, liberta a gente da gente mesmo e põe a gente no prumo. É assim, o tempo todo. Mas quando a gente estiver aprumado, que a gente esteja disponível no caminho, a serviço de quem a gente foi chamado. Tem gente que está disponível ao outro mediante o que o outro pode ofertar em troca, né? Isso aí é uma perda de vida. A pessoa perde essência e possibilidade de profundidade da própria vivência. E aí ele vai dizer que Timóteo, na sua juventude, deveria tomar cuidado com as paixões que nascem de dentro, que nada nasce de fora, tudo nasce de dentro. Tudo que te tenta é porque está aqui dentro e está bem vivo, porque Satanás, como tentador, não vai usar nada que você não deseje. Então, ele é um oportunista na tentação. Ele joga, mas sabendo que você quer. Eu não seria burro de fazer uma tentação de algo que você detesta. Então, toda tentação nasce de dentro do próprio coração e é alimentada de dentro para fora. E Satanás, oportunamente, cria um cenário e fala assim, vem cá, está tudo pronto para você externalizar o que você sempre quis. É assim que funciona a tentação. Por isso que, diante da tentação, resta a misericórdia de Deus, a gente fica igual uma ovelha desprovida de força própria. Porque a força do desejo do que a gente quer já está ali, dando todo o impulso para cometer o pecado, expressar o pecado. E aí Paulo diz assim, olha, cuidado com essas paixões que saem aí de dentro, porque você é jovem e adora aparecer. Adora ser notado, gosta de ser influencer, né? Cuidado com isso. Cuidado com os limites disso. Cuidado também com as questões que são das pulsões, dos desejos sexuais, tudo. Está tudo ali embutido. É uma recomendação de um pai. Filho, cuidado, não desvirtua o caminho, não. Você vai perder vida nesse negócio. Foca e refoca o tempo todo. Pede ajuda quando precisar. Está tudo ali embutido. É de um pai orientando o filho diante das paixões da vida. Eu fiquei pensando que algumas paixões da vida estão atribuídas à juventude. Eu falei, gente, eu conheço um monte de 60 anos igual um jovem desnorteado com as suas próprias paixões. Não é uma questão de idade, né? É uma questão de ser. E aí a gente termina. Pode passar para mim? Ele vai orientar de que, então, Timóteo não viva em contendas. Gente, e assim, o gnosticismo, se a gente for adaptar, ele vale para um monte de coisa. Principalmente para as pressões culturais que a gente tem fora, sociais, lá fora. Que estão na mídia, que estão pressionando a gente nos valores. E aí a gente começa a entrar que nem assim, uma pessoa abobalhada, fisgada por discussões em que a gente usa toda uma energia atômica para dizer que está errado, que não é assim que se faz, que moralmente isso é desprezível. E a gente gasta uma energia. Já vi crentes na internet gastando tempo, hora, força, intelectualidade. Você fala, gente, essa pessoa tão inteligente está ali, ó, gastando aquilo ali num negócio que não é estratégico, que não é a forma, que não convém. Porque, na verdade, você está piorando as coisas. Você está criando mais resistência aos que desvirtuam a verdade do que uma possibilidade de escuta em algum momento. E a gente ficou com isso. Eu tenho que ser advogado de Deus. Paulo está pedindo que Timóteo, nas discussões homéricas dos gnósticos que se acham que são contra a verdade do evangelho no final das contas, que ele tenha paciência. Que até escute. Por quê? Quando a gente tem um conhecimento que a gente julga errado, a gente estuda aquele conhecimento, isso é o certo. Aprende sobre aquele conhecimento, para você achar os argumentos corretos para quebrar os fundamentos daquele argumento. Mas a gente prefere usar da desorientação emocional, de qualquer outra coisa, para combater o inimigo que está desvirtuando a verdade, os valores da fé cristã, a moral dos cristãos. Gente, cuidado. Paulo nunca incentivou E ele mesmo, quando tinha os debates em Atenas com os filósofos, ele chegou a uma conclusão e falou assim, aqui, gente, ó, que canseira. Eu só quero saber uma coisa, o Cristo morto e ressuscitado. Porque ele entrava, no início da fé dele, em discussões públicas, que ele foi vendo que fugia daqueles parâmetros necessários que o Evangelho exigia, que era simples, que era leve. E aí, no final da vida, ele está falando assim, Timóteo, seja mais esperto, seja manso. Quem sabe, pela sua escuta, pela sua disponibilidade ao ouvir o outro e perceber o grito, a rebeldia do outro, na verdade, ele está pedindo socorro. Na verdade, ele é ofensor porque ele está frágil. É a forma dele se defender, porque ele não tem argumento. Não seja como ele. Para que, quem saiba, nós venhamos a ganhar essa pessoa. Ganhar pela mansidão. Que trem difícil. A gente quer ganhar pela força da discussão, dos argumentos, do conhecimento, da autoridade, do nome de Deus. E a gente está perdendo. Porque aquela pessoa, possivelmente, pode ser uma pessoa que está gritando socorro, só que ela abraçou um conhecimento que é mais conveniente para ela, calhou com a bagagem que ela quer adaptar, mas está desorientada e está dando gritos por isso. Isso aqui já é um velho Paulo mais sábio, orientando o seu discípulo. Né? Eu termino aqui. Eu espero que Deus nos ajude a aprender com alguns pontos que estão aqui hoje. Eu parei para pensar e repensar a vida. Não tem como ler as cartas de Paulo ou o Evangelho e não reolhar, reavaliar os fundamentos da forma com que a vida está sendo levada. Que Deus nos ajude em sua graça. Sem ela não dá para mover, não dá para existir, não dá para viver. Que você chegue no seu quarto, feche a sua porta, clame a Deus por misericórdia, por uma nova vida, uma nova forma de ver as coisas, e que o Espírito habite em seu coração, te guiando em toda a verdade, para que você experimente a alegria de andar com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pode ficar no seu lugar, do jeito que você quiser. Senhor Jesus, obrigada pela possibilidade da gente ser ensinado pela tua palavra, uma carta tão antiga, mas tão cheia de verdades para o nosso coração, e que não seja como pérola jogada aos porcos, nem na minha vida, nem na vida dos meus irmãos, que a gente possa catar essas pérolas e ver o valor que elas têm para mudar alguns rumos da nossa forma de viver. Ajuda a gente a sair da mesmice, da mediocridade da nossa caminhada. Firma os nossos passos em uma rocha e nos ensina como caminhar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.